Mas elas de volta na Popular FM. Hoje nossa convidada é a fisioterapeuta pélvica Luísa Maurer. E aprendemos mais sobre fisioterapia pélvica. Nós falávamos da questão da perda urinária. Este é uma situação de doença, de saúde, que você tem assim alguma ideia de... É bastante frequente isso, né? Muitas pessoas enfrentam dificuldades nesse sentido. Em que idade, principalmente, se manifestam estes problemas?
É bastante comum, mas infelizmente nem todo mundo comenta sobre isso. É um problema que gera problemas bem graves e importantes na qualidade de vida das mulheres, né? E as mulheres muitas vezes acham que é normal ter perda urinária, né?
Acaba tendo vergonha, não fala.
Isso, e acaba usando um absorvente e a situação está resolvida quanto a isso, né? Hoje já se sabe, até a Sociedade Brasileira de Urologia tem um material que fala que em torno de 30% das mulheres apresentam algum tipo de problema urinário. E a idade, ela tá ali em torno de 30 a 60 anos, né? A partir dos 60 anos o índice aumenta, né? Por questões hormonais relacionadas, né? Essa musculatura, como eu falei antes, ela tem uma relação direta com as questões hormonais, né? Então, o que que isso quer dizer? Que quando a mulher entra no processo de menopausa, a musculatura enfraquece mais rápido também por questões hormonais, e aí os sintomas se agravam, né? Então, aquelas mulheres que antes da menopausa já têm algum sintoma, quando entrar na menopausa, as chances dos sintomas piorarem são bem grandes, né? Então, tem que ficar de olho, assim. E em consultório, eu tenho visto muitas mulheres jovens com os problemas urinários em decorrência da perda por esforço, né? Porque existem três tipos de perdas urinárias, né? Tem aquela perda urinária aos esforços, que é quando tu tosse, quando tu espirra, quando tu segura uma coisa pesada, quando às vezes a mãe ou a avó se agacha para pegar a criança e quando vê tem aquela perda, né? Essa é exclusivamente por esforço. O que que quer dizer isso? Você tá lá com a sua bexiga, né, cheia, aumenta a pressão, porque tudo que a gente faz na região de tórax, por exemplo, um espirro, na região pélvica aumenta 18 vezes a pressão, né?
18 vezes.
18 vezes, aham. E então essa aumenta a pressão ali, a musculatura não consegue segurar e tu tem as perdas. Depois existe a incontinência urinária de urgência, né? Essas pessoas às vezes ouvem muito menos. O que que é isso? É, por exemplo, assim, eu tô aqui gravando com vocês, eu fui, vamos dizer, antes de começar a gravação ao banheiro, né? E ali, meia hora, 45 minutos depois gravando, eu tenho uma vontade muito grande de ir ao banheiro. E eu vou lá até o banheiro e quando vê eu tenho perda, não consigo chegar no banheiro, não fiz nenhum esforço.
Aquela situação, eu preciso ir ao banheiro agora.
É, urgente, e tu tem perda, né? Isso muitas vezes está vinculado a uma movimentação incoordenada da musculatura da bexiga, né? O músculo tem o nome de detrusor. É uma musculatura que a gente não tem comando voluntário, né? Então, essa musculatura, conforme vai enchendo a bexiga, ela deveria estar relaxada, mas para algumas pessoas ela faz um movimento, vem um desejo forte, e quando vê a musculatura não consegue dar o suporte, tem a perda urinária. Essa perda urinária a gente chama de perda urinária na urgência. E depois tem também as perdas urinárias mistas, né? Que aí é por urgência e por esforço. E tem pacientes que apresentam essas duas, né?
Mas essa da urgência, tu não precisa necessariamente estar com a bexiga cheia. Basta que... Porque a gente ouvia muito falar antigamente, não segura muito a urina, não fica muito tempo sem ir ao banheiro, porque tu vai acabar ficando com a bexiga fraca. A gente ouvia isso, né? Isso faz sentido? Ou essa perda, ela é para qualquer quantidade de urina?
Na verdade, a gente tem que ter um cuidado com a nossa bexiga, com o nosso sistema urinário também, sabe? Porque às vezes a gente esquece. E nesse mundo onde o pessoal trabalha muito, muitas horas, o que que acontece muitas vezes? A pessoa inicia o trabalho 8 da manhã e acaba indo ao banheiro só ao meio-dia ou 1, 2 da tarde. Não vai no banheiro com a frequência que seria considerada fisiológica, normal, né? E acaba deixando, né? Então, como tu disse, vai no banheiro, né? Não fica segurando para que a bexiga não fique preguiçosa. O que pode acontecer? Isso é muito raro. Eu já peguei em consultório, mas é uma coisa muito mais rara. Pessoas que ficam muito tempo sem ir ao banheiro, isso é um hábito que segue em anos. Quando vê a bexiga, ela acaba fazendo uma distensão do músculo, né? E aí, realmente, ela dá uma paralisada, né? Então, tem que ter o cuidado. O ideal seria ir no banheiro de 3 a cada 3 ou 4 horas, né? Conforme o que tu bebe também. Porque é importante também lembrar que não adianta ir no banheiro a cada 30 minutos ou 1 hora. Alguma coisa errada tem se tu ficar indo com uma frequência dessas. Outra questão bem importante é tu pensar durante a noite, né? Depois que tu for dormir. Tu acorda durante a noite pra ir no banheiro, né? Depende o que tu tomou, se tu acordar uma vez, tudo bem. Agora, se você tá acordando 2, 3, 4 vezes ao banheiro, pra ir no banheiro durante a noite, alguma alteração tem, precisa ir num urologista, porque tem um exame para ser feito, que eles normalmente indicam, né? E porque tem tratamento, né? Tem tratamento farmacológico, mas a fisioterapia também atua, porque muitas vezes os remédios, eles dão efeitos colaterais e o paciente não pode usar. E aí nós temos técnicas que ajudam para esse aumento de frequência urinária. E os resultados são bem positivos.
É interessante saber que também não existe só técnica cirúrgica, né, hoje para resolver, porque há um tempo atrás também se falava muito disso, de que eu associava a
perda
urinária com um procedimento cirúrgico para resolver, né? Então, a gente está descobrindo hoje que tem alternativas, né?
Cirúrgicas seriam os casos mais raros.
A questão cirúrgica é que o que acontece? Muitas vezes a gente associa a perda urinária com uma bexiga caída, né? Mas nem todas as perdas urinárias têm uma paciente tem uma bexiga caída. Para a bexiga caída, né, que a gente chama como prolapso vesical, existe a indicação de cirurgia em alguns casos, né? E isso quem realmente recomenda é o ginecologista ou urologista, conforme o grau da descida da bexiga. Por que que a bexiga desce? Existem vários fatores, né, mas muitas vezes é alguma alteração dos ligamentos que dão suporte e a fraqueza da musculatura do assoalho pélvico. Porque uma das funções dessa musculatura é dar suporte para as vísceras. E quais são as vísceras? Na mulher tem o útero, o ovário, o intestino e a bexiga. E no homem, o intestino e a bexiga, né? E então, esse músculo ele é como uma cama elástica, que está dando suporte a todas essas musculaturas, né? E a partir do momento que tu tem alguma alteração dos ligamentos e dessa musculatura fraca, o órgão não fica na posição correta e desce, né? Só que assim, hoje já se sabe que graus de bexiga caída são 4, né? Onde o grau 1 e o 2, a fisioterapia é indicação, né? Para fazer reforço do músculo, então o músculo vai dar esse suporte para não passar por uma cirurgia. Depois os casos 3 e 4 realmente precisam ir para a cirurgia, né? Mas mesmo as pacientes que vão para a cirurgia, os ginecologistas eles acabam nos encaminhando essas pacientes para depois reabilitar o assoalho pélvico. Por quê? Porque elas fazem a sustentação do órgão, mas aquele músculo lá embaixo está enfraquecido, né? E ali a cirurgia não trabalhou, né? Então, tem essa relação.
E para prevenir esses problemas, então, um dos pontos seria essa frequência de ir ao banheiro, seria importante desde criança já trabalhar com a pessoa este hábito de não segurar tempo demais.
Na verdade, para essas questões de bexigas caídas, a questão de tu ir ao banheiro com a frequência correta não é o fator mais importante para prevenção, né? O fator bem importante para prevenção nesses casos é cuidar com o aumento de peso, né? É tu fazer exercício para essa musculatura, para ela ajudar a dar suporte. É ter o cuidado dessas moças agora mais jovens que vão engravidar, de ter o cuidado com essa musculatura durante a gestação, né? Porque força muito a gestação ali sobre a musculatura, sobre os ligamentos também, né? E também ter o cuidado do preparo para o trabalho de parto, né? Então, para a bexiga caída ter esses cuidados. Também as mulheres que trabalham muito no interior, tomar cuidado quando vão fazer força, né? Porque a partir do momento que tu faz uma força, como eu falei, tu aumenta 18 vezes a pressão lá embaixo. Então, se tu segura alguma coisa muito pesada, Tu tá fazendo uma pressão sobre os órgãos e os ligamentos precisam suportar isso, né? Então tem que ter um pouco de cuidado sobre a questão de fazer esforço, né?
Isso seria uma das explicações para as mulheres fazerem menos força do que os homens, ou o homem também desenvolve essa questão da bexiga caída?
Ah, os homens na questão urinária, eles têm...
É bem diferente, de certo.
Eles têm... A questão é muito mais tranquila para eles, né? Como eu falei no início, o homem, ele tem dois orifícios, a uretra e o ânus, né? Então, ele não tem o canal vaginal que interrompe a musculatura ali, né? E os homens, quando vão ter problema de urina, tá muito mais vinculado à questão da retirada da próstata, né? Ou algum outro tipo de alteração, mas é muito mais raro. É muito mais comum um problema urinário em mulheres do que em homens, né?
Mas elas retornam na sequência hoje falando sobre fisioterapia pélvica.